3:32, estamos de volta com CBN Cascavel, segunda edição desta quarta-feira. Nós vamos falar agora sobre trânsito. Hoje de manhã a gente já falou da operação, né, que vai acontecer aqui em Cascavel, Operação Carnaval, e tem tudo a ver com quem nós vamos conversar, que é a educadora de trânsito e coordenadora do COTRANS, Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle de Acidente de Trânsito, de Cascavel, Luciane de Moura. Bem-vinda, Luciane.
Obrigada, boa tarde a todos.
Luciane, como é que estão os números em Cascavel de acidentes, feridos, mortos? O pessoal está começando a se educar ou ainda falta muito para chegar ao ponto de zerar tudo isso?
Melhoramos porque em comparado 2022 com 2021, a gente teve queda em óbitos no geral, envolvendo rodovias marginais e perímetro urbano. Nós tivemos uma diminuição de 12 óbitos, de 70 fomos para 58. No perímetro urbano, de 9, de 30 para 21. Diminuímos também as vítimas. Então, nós estamos trabalhando com essa proposta do Penatrans, que é realmente as vítimas. Aqueles acidentes de uma encostadinha, uma batidinha, até isso daí pode ocorrer, que a gente erra, a gente é ser humano. Mas nós não aceitaremos, nós vamos trabalhar em prol de que não haja vítimas, nenhuma ferida, nenhuma grave e nenhum óbito.
O número de acidentes ainda continua, motos as maiores?
Motos é o nosso maior, assim, vamos dizer, desafio. Porque nós emplacamos uma campanha o ano passado com relação ao capacete. Por quê? Porque as pessoas estavam se ferindo, estavam morrendo por não saber usar o capacete. Simplesmente não fechar a jugular. Então, emplacamos aí, fizemos N campanhas, só relacionada, paramos os motociclistas, orientamos. Claro que a gente aproveita para falar de tudo, né? Uhum. Mas o nosso foco principal era dizer, e daí, como é que está o seu capacete? Qual a data de validade dele? Porque o capacete vale 3 anos. Então, as pessoas não têm esse conhecimento. Falta muito conhecimento no trânsito. Parávamos, conversávamos, entregávamos até uma antena, a quarta pipa. É um material educativo e trabalhamos, diminuiu o número de óbitos, diminuiu o número de feridos, mas o número de acidentes ainda continua. Então, às vezes, o que é? Aquela simples falta de atenção.
Essa simples falta de atenção é aquele momento de bobeira que acaba ocorrendo os maiores acidentes.
E também o uso do celular. A gente vindo para cá, nós nos deparamos constantemente com isso. As pessoas simplesmente, elas falam no celular, com o celular na mão. Então, para nós que trabalhamos com o trânsito, que educamos constantemente, chega a doer. Por quê? Porque a gente sabe o perigo que está ocorrendo. Então, elas demoram mais para sair de um semáforo, elas demoram mais o trânsito e elas se distraem utilizando o semáforo. Além de outras coisas que, né, a falta de atenção também está muito aliada ao estresse do dia a dia. A pessoa está lá pensando em outra coisa, conduzindo um veículo no trânsito, acaba se distraindo porque está estressada. Então, é muita coisa para se preocupar no trânsito. Eu trabalhando hoje com o pessoal da PM, que a gente está também auxiliando no curso, eu estou trabalhando a disciplina do papel do agente educador, eu conversando com eles, tudo respinga no trânsito. Então, você necessita, ao mesmo tempo você não tem conhecimento. As pessoas não sabem o que fazer quando acontece uma simples batida no trânsito, por exemplo, uma colisão traseira onde não há vítimas, elas deixam o carro na via pública. Então, falta conhecimento, falta muito conhecimento. Às vezes as pessoas até têm informação, mas elas não têm conhecimento.
Luciane, eu estava pensando ontem com relação a isso, do conhecimento. Eu tenho visto muito quando vão cruzar uma via, né? Certo seria parar no meio da via, né, para poder fazer a conversão. E muitas pessoas acabam parando do lado do estacionamento ou numa parte que atrapalha o restante do trânsito que deveria fluir.
As normas de circulação e conduta estão muito em falta. É trabalhado no processo de primeira habilitação. Eu também sou instrutora de trânsito, a gente sabe que é trabalhado. Eu defendo essa pauta porque os instrutores trabalham. Mas representa que as pessoas esquecem do que tem que fazer. Ela não sabe. E outra questão muito importante que falta é a sinalização para onde você vai. Você vai para a esquerda ou para a direita nesse momento? Você não sabe, porque a pessoa não aciona uma seta. Então, está difícil. O meio de, a gente tem que utilizar todos os meios de comunicação e utilizar a direção correta na via, para você não atrapalhar o trânsito. E a direção defensiva tem que estar presente, só que falta muito ainda no nosso pessoal.
Uhum. Luciana, falando com a Simone antes, a gente acaba trocando. Luciane, com relação ao uso do cinto de segurança, nós tivemos no fim de semana dois acidentes gravíssimos, um na BR-277, sentido Guarani-Açu, se não me engano. Uhum. Três pessoas que estavam no banco de trás acabaram morrendo, as duas da frente não, porque estavam com cinto, e também na BR aqui de Toledo.
Uhum.
Dentro da cidade também tem que usar o cinto.
É, e no banco de trás. Então, é uma tecla que nós vamos bater muito também, devido ao que está acontecendo. Como que a gente trabalha as campanhas pontuais? Uhum. É vendo isso, é fazendo uma análise de estatística e vendo o contexto cultural do que está ocorrendo nesse momento na nossa cidade. Então, nós estamos percebendo que as pessoas não estão novamente utilizando o cinto. O cinto foi muito trabalhado quando ele veio desde o Código de Trânsito de 98. É trabalhado o cinto de segurança, a cadeirinha para as crianças. Mas nós precisamos reforçar muito, porque as pessoas acham que só precisa usar no banco da frente. Então, uhum, as pessoas no banco de trás não usam, ou seja, na rodovia, ou seja, no perímetro urbano. E tem ocorrido, sim. E lembrando que uma pessoa sem cinto dentro do veículo, ela pode matar todas, uhum, por causa do efeito chicote. Então, é de suma importância. As pessoas não precisam morrer, elas precisam utilizar o que a gente chama de segurança. Segurança dentro do carro é o cinto de segurança.
Velocidade.
Meu Deus, velocidade é uma questão, é o que mais matou em Cascavel ano passado. Então, nos scores que a gente faz a pontuação das análises de óbito, a velocidade ainda está em primeiro lugar. Depois, seguida da falta de atenção. Por quê? Porque as pessoas em Cascavel, elas correm. Uhum. Elas correm, as pessoas têm pressa. Então, elas querem tirar o tempo no acelerador.
Uhum.
E pelo fato, eu digo assim, as pessoas, elas necessitam de babá, desculpa colocar essa palavra, porque se tiver um radar, uma lombada eletrônica, um agente de trânsito, elas diminuem.
Uhum.
A partir do momento que não tem, elas abusam na velocidade. E uma questão também que nos preocupou muito em relação às rodovias que passam no perímetro urbano de Cascavel, é você fazer ultrapassagem em faixa contínua. É o que matou pessoas também em nossa cidade. Então, pessoal, pouco de calma, sair mais cedo, utilizar do bom senso, utilizar da empatia, nós vamos evitar muitas tragédias no trânsito. Eu sempre ressalto assim, não chegou a hora da pessoa morrer. As pessoas colocam o trânsito assim, não, era a hora dela, não é a hora.
Uhum.
Não é a hora de uma criança que morreu com duas crianças que morreram no trânsito ano passado com 5 anos. Não é a hora dessa criança morrer. Não é a hora de duas meninas de 20 e poucos anos morrerem no trânsito. Então, nós temos que olhar por outro lado. É só se cuidar, sabe? Nós podemos fazer a nossa hora muito mais tarde, uhum, se nós nos preservarmos. Mas as pessoas precisam colaborar. Então, assim, independente de tudo, entrou no veículo, cinto de segurança. Tem criança, utilize a cadeirinha corretamente. Lembre que a criança não sabe o que é bom para ela. Nós que temos que preservar.
Eu ainda percebo, Luciane, que em Cascavel as pessoas ainda não se habituaram à placa de proibido conversão na pista, que é a do ônibus.
Ah, na esquerda.
Uhum.
Aham. E sabe, é muita dificuldade nisso. E o que nós temos ouvido? Eu bati porque eu não moro em Cascavel. Quer dizer, essa sinalização não é de Cascavel. Essa sinalização é universal.
Uhum.
Então, as pessoas têm que entender. Teve uma convenção em Viena, foi convencionada a sinalização de trânsito. Você passou por um processo de habilitação, você deve, pelo menos, conhecer uma placa de proibido virar à esquerda. O que falta? Atenção. Atenção, a pessoa não vê mesmo. Realmente, eu acredito que ela não viu. Mas elas têm que estar totalmente atenta ao trânsito. O problema maior ali, o que elas não entendem, nós não estamos preocupados em fazer uma autuação. Nós estamos preocupados em preservar sua vida. É uma faixa exclusiva de ônibus. É uma faixa exclusiva que circula uma ambulância, um carro de polícia, ele tem prioridade de circular ali. E se você estiver ali, na hora errada. Então, por favor, é de suma importância você observar a sinalização. A sinalização no Código de Trânsito, ela é clara, só que ela precisa de interpretação, porque ela tem um significado, né?
É, e a sinalização, ela está tanto na vertical quanto na horizontal. Então,
exatamente.
Não tem como dizer eu não vi.
Eu não vi. É, até eu gostaria de ressaltar agora para as pessoas que é passível também agora de uma infração, de a gente fazer uma autuação se a pessoa tiver estacionado num local de deficiente e não tiver a credencial. Porque não necessita mais da placa. A placa vai ser um adendo. Então, se tiver a pintura no chão, ele já pode ser autuado. Eu gosto muito de esclarecer isso, porque as pessoas, elas falta assim, um pouquinho de conhecimento. Ah, mas não tinha placa. Agora, tendo a pintura, né, a sinalização é horizontal, não necessita da vertical. A vertical vai ser um adendo ali naquele local. Por quê? Porque houve essa necessidade. A gente vê assim que tem aumentado muito o número de credenciais na nossa cidade, no país, no estado. As pessoas estão cada vez mais procurando seus direitos. Ela tem o direito de estacionar ali. E os demais devem obedecer essa legislação. Só para as pessoas ficarem atentas, que elas acham que agora, não, né, em qualquer lugar, elas têm a sinalização de deficiente, de idoso, não pare. Se você não tiver credencial, porque você pode ser autuado. Então, já para lembrar que mudou uma nova resolução aí.
Luciana, tem uma coisa que tem que preocupar também, a questão dos veículos elétricos na pista de bicicletas, né? Alguns abusam ali da velocidade, tem algumas que chegam até 40, 50 quilômetros por hora. E também dão uma, vamos dizer assim, não é uma pisada, porque é na mão, né? Dão uma forçadinha na mão ali e acabam esquecendo que não estão numa pista de corrida.
Nós estamos com um grande problema com relação aos ciclomotores. Esses que passam de 25 quilômetros são ciclomotores. Até 25 quilômetros, quando não tem acelerador, é a bicicleta elétrica. Ela pode andar tranquilamente ali. Ela é uma bicicleta, é elétrica, só que ela inicia a propulsão dela no pedal, não tem acelerador. Tem acelerador, esse ciclomotor não pode andar na ciclovia ou na ciclofaixa. Detalhe, você tem que ser habilitado e tem que ter registro desse seu automóvel junto ao Detran, né? É um veículo, que não é um automóvel, quer dizer, é um veículo, é um ciclomotor, você tem que ter um registro lá, então você tem que ir lá, ter um emplacamento, cumprir com seus deveres, né? E regularizar. Não tendo isso, você está passível de ser apreendido o seu veículo, vai para o pátio e você só vai retirar ele lá em cima de outro veículo, se ele não tiver regularizado. E como eu vou reiterar, a habilitação é a A ou a CC? Como as autoescolas aqui não fazem a CC, é a A, porque não tem necessidade de fazer a CC, né? A A já serve para moto também, mas as pessoas não têm conhecimento, elas acham que elas podem pegar uma mobilete, vou dar um exemplo da mobilete que é mais comum, né? Que as pessoas utilizam. Pegar a mobilete e sair. Sair sem capacete, sair por aí com 16, 15, 14 anos, não pode. Exige-se maioridade, penalmente imputável, passar por um processo de habilitação e exige que ele ande na via pública emplacado. Daí, nós estamos num processo bastante educativo, mas nós também, havendo a necessidade, nós vamos fazer a fiscalização. Nós fazemos a fiscalização, né? Já foram aí apreendidos alguns desses veículos e por estar conduzindo menores. Então, não pode, menores não pode. O que a gente pede também? Que a pessoa, ao comprar um veículo, ao adquirir um veículo, tenha orientação, porque ela tem o direito como consumidor, porque depois ela pode perder esse bem dela. Ela investiu e ela pode perder. Tem dúvidas? Procure nós lá na Transitária. A gente teve pessoas que foram lá. Viu? Eu posso comprar esse? Esse é uma bicicleta? Não, esse não é uma bicicleta. Ah, então eu não vou comprar, porque a bicicleta não precisa, a bicicleta elétrica, mas os demais precisam. Então as pessoas precisam desse conhecimento e nós abrimos as portas na Transitária para orientar. A Polícia Militar também orienta, o Detran, todo mundo está orientando quanto aos ciclomotores.
É uma preocupação até, eu vi no Show Rural que alguns ciclomotores, não precisa de carteira, porque chega até tanto. Mas não é bem assim, Luciana.
É porque é passada a informação errada.
Uhum.
É, nós fizemos um trabalho com as empresas que vendem aqui em Cascavel, com todo o comércio que vende, distribuímos material, estamos distribuindo material, mas ainda as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. É, nós ouvimos de pessoas assim, ah não, mas eu vou comprar para o meu filho, ele tem 16 anos, mas vai ser apreendido se ele estiver conduzindo. Não tem problema, mas até pegarem, eu vou utilizar. Então, esse negócio, pessoal, é bom deixar bem claro, usando esse canal, que não é só o pegarem, é uma questão de segurança. A pessoa passa por um processo de habilitação, ela aprende direção defensiva, legislação, ela aprende primeiros socorros e ela é maior de idade. Então, é uma criança, para mim, 16, 17 anos é uma criança ainda, 18 para mim é uma criança. E não tem capacidade ainda de estar conduzindo porque não passou por esse processo. Ela não entende o que é. Ela tem que estar realmente habilitada. Então é a nossa preocupação. Entendam, nós não temos preocupação nenhuma de autuar. Nós temos preocupação em preservar vidas.
Uhum.
Se as pessoas fossem colocar no papel o tanto que o Estado como um todo gasta com acidentes de trânsito, eles se preocupariam mais, não com a multa, e sim com o acidente. É isso que nós nos preocupamos.
Você falando sobre isso, né, o que o Estado gasta, o MPAR já está preocupado com o período de carnaval, porque vai precisar de sangue, porque nesse período acontecem muitos acidentes e vai faltar sangue no banco de sangue.
Ah, isso é bem complexo mesmo, uhum. Porque as pessoas... Parece que a gente está se preparando para o pior, não
uhum.
é? A gente... Porque... Em fase de outros anos anteriores, a gente começa a ver a cultura do povo de que eles não respeitam, né? Porque toda essa preparação de todos os órgãos, os órgãos de segurança envolvendo o carnaval aqui em Cascavel? Por causa dos anos anteriores que aconteceu ano passado, uma arruaça aí, né? Até picharam ambulância do SAMU e fizeram os escambau aí, achando que no carnaval pode tudo. Então, as pessoas esquecem disso. É, a gente vive numa sociedade, divide um espaço público e eu devo respeitar os demais. E respeitar também todo um processo de cultura de um povo que demora anos para se construir. Mas as pessoas querem acabar ali, então, do dia para a noite. E outra coisa, gente, você não tem segunda chance de viver. Igual um jogo de videogame. As pessoas acham que é muito fácil. Elas morrem no videogame e elas vivem de novo. No trânsito não tem essa volta, não. Você morreu, acabou.
Uhum.
Acabou para você e sua família vai ficar chorando. Então a gente tem que lembrar disso. É duro você falar, às vezes, para as pessoas assim, se você não usar o cinto de segurança, você vai morrer. Se você não usar o capacete, você vai morrer. Mas a gente tem que chegar a esse ponto de falar para as pessoas se conscientizarem de que nós somos mortais. Não é simplesmente vou sair ali, vou fazer o que eu quiser e de novo eu vou voltar numa outra vida aqui pelo menos, né?
Uhum.
As pessoas acreditam em outras coisas, mas aqui nesse espaço que você está, nesse momento, você não vai ter uma segunda chance de retornar. Então pense mais nos outros, pense mais na sociedade, ó, pense nas pessoas. Se eu utilizar o estoque de sangue de um hospital, eu vou deixar outras pessoas que estão passando por um processo cirúrgico sem, né, sem esse sangue, porque eu fiz uma bobeira no trânsito. Então, a gente tem que pensar tudo isso, né, antes de ir para a via pública.
Falando sobre... Nós falamos sobre os ciclomotores, a questão da carteira de habilitação. Praticamente toda vez que vocês fazem blitz, alguém está sem carteira de habilitação. Ou porque a desculpa sempre é muito cara, mas o carro e a moto compram.
Nós nos assustamos com o número de óbitos também ano passado, no geral, de pessoas que não estavam portando a CNH quando acabaram vindo a óbito.
Uhum.
Então, não deveriam estar ali. Não era para ela morrer, entende? Porque ela não poderia estar na via pública conduzindo um veículo se ela não tem habilitação. Então, não é o momento dela. Como as pessoas falam, chegou o momento. Não chegou. Não chegou o momento, não. Então, a CNH é de suma importância. Como eu falei, a pessoa passa por um processo. Ela vai ter que provar para o Estado que ela está apta, porque ela passa por uma prova teórica, depois uma prova prática, além da prova psicológica, exame médico que ela tem que passar. E, pessoal, está muito alto as pessoas dirigindo sem CNH. Eu não sei por quê. que as pessoas estão fazendo isso, como você falou, antecipando. Compram primeiro o veículo para depois fazer o processo de habilitação. Faça o contrário. Faça o que é certo. Então, hoje, nós cobramos muito de todo mundo. A gente cobra, a gente quer o que é certo. Uhum. A gente quer um exemplo de um governo, a gente quer um exemplo de um órgão, a gente quer um exemplo da prefeitura. Mas e nós? O que, que nós estamos fazendo na nossa parte? É tudo o que acontece é reflexo da sociedade. Então, nós temos que mudar essa cultura. Primeiro, a CNH. Ah, está muito caro. Então, a gente até entrou em contato, Fran, com as autoescolas, fez um trabalho. Falar para você, estão parcelando em 10, 12 uhum. vezes, facilitam até mais, sabe? Passa um pouco no cartão, passa um pouco aqui. A gente sabe que eles têm encargos do Detran, mas se faz necessário. Eu não estou dizendo na questão só para você portar a CNH, é para você passar por um processo de aprendizagem. Eu sou pedagoga, eu tive uhum. que estudar para ser pedagoga, eu sou especialista em trânsito, eu tive que fazer 2 anos de MBA para chegar aqui. Então, não é eu dizer amanhã eu estou preparada para falar sobre trânsito, se eu não uhum. estudei. Então, as pessoas têm que ter essa consciência, têm que estudar. E reiterar também, gente, não só no processo de primeira habilitação. Nós temos mais de 1000 resoluções, nós temos um código de trânsito extenso, as leis estão sempre sendo atualizadas, nós temos que nos atualizar, nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Como você deu aquele exemplo das pessoas uhum. Praticamente estacionarem, depois passar na frente do outro para fazer um retorno numa esquina, por exemplo. É muita falta de conhecimento.
Luciane, tem alguma ação pelo Cotrans agora nos próximos dias ou próximo mês?
Amanhã nós estamos fazendo uma reunião com o grupo do Cotrans, né? Isso aí, polícia e secretarias, todo mundo que fala de trânsito. Amanhã cedo nós estaremos lá na prefeitura com uma reunião. E a partir daí a gente já está com o planejamento em andamento, mas nós já terminando a sinalização das escolas, nós já iniciamos com volta às aulas. Foi muita reclamação de fila dupla na frente da escola, pais parados em cima de faixa. Gente, nós temos uma ouvidoria da educação, todo dia o pessoal reclamando. A gente está consciente de que está acontecendo, nós vamos fazer, mas nós... Assim, a nossa metodologia de trabalho é primeiro a educativa, para uhum. depois a fiscalização, se houver necessidade. Nós não queremos... porque às vezes, que nem eu falei para você, falta conhecimento. Então, nós queremos chegar lá, orientar o pai. Pai, não pode parar em fila dupla. Uhum. Mas ele sabe. Às vezes, ele sabe, mas a gente dá mais um toque. Depois, a fiscalização vai fazer as autuações, se fizerem necessário. Mas a gente acredita que os pais vão colaborar. E nós temos todo um planejamento aí de educação no trânsito voltado para todos os modais. Uhum. Desde... de pedestre até o caminhão, se houver necessidade. Então, nós trabalhamos num grupo muito unido, estou muito feliz, porque a gente está tendo resultado nos números. Ontem nós tivemos um mini curso com os apenados por crime de trânsito. Então, o pessoal entra com uma cara fechada, porque eles estão com raiva de estar ali pagando uma pena. Eles saem agradecendo, porque é uma oportunidade. Eu começo a minha palestra falando assim, abro o curso, né? Falando assim, olha que oportunidade que vocês tiveram de estar sentado numa cadeira e estão vivos. Porque eles foram pegos alcoolizados no uhum. trânsito. Eles poderiam ter morrido ou ter matado alguém, né? Daí não ter essa segunda chance, eles estão lá. E daí eles saem agradecendo. Então é muito uma satisfação enorme para nós. E o Cotrans, todo mundo trabalha doando o seu tempo. Uhum. Então, ontem nós estávamos ali até quase 10 horas da noite doando o nosso tempo para fazer um trabalho educativo com essas pessoas, junto com o Ministério Público, que faz um trabalho maravilhoso para a ressocialização das pessoas, né? Então, é muito gratificante eu dizer, excelente grupo que a gente formou aí, continuamos... Todo mundo participa. Então, enquanto hoje eu estava trabalhando com a PM, outro estava fazendo uma palestra lá na LAR, falando de direção e álcool agora para o uhum. carnaval. Então, a gente é muito chamado para fazer palestras em empresas. O Vai a PRF, o Vai a PM, o Vai Nós da Transitar, vai um da Secretaria de Saúde, vai um da autoescola. quem está na disponível naquele momento vai, porque é doação. E nós gostamos muito desse trabalho. Eu falei, é feito com muito amor, então a gente não trabalha, a gente faz, a gente se diverte com o nosso trabalho.
Luciana, eu vou agradecer a tua presença aqui na CBN, trazendo esse conhecimento para nós sobre o trânsito. Lembrando também que você falou do pedestre, tem pedestre ainda se distraindo no celular, atravessando a rua sem olhar o carro vindo.
A gente vai fazer uma campanha ferrenha com o pedestre, tá? Uhum. Esse ano. A gente já tá ali para trabalhar o sinal de vida, né? Vamos ensinar de novo, porque acho que eles esqueceram. Então, vamos fazer um trabalho esse ano aí por causa disso. Estão falando no celular, estão passando no semáforo com verde pro veículo, porque eles estão se distraindo muito. Então, uhum, o pedestre também tem que estar atento. Obrigada pelo espaço. Eu amo vir aqui, porque a gente pode falar muito, né? Eu gosto muito de falar. Então, eu sempre agradeço vocês, porque é por aqui que vai chegar a informação para as pessoas. E depois a gente tem um retorno, porque as pessoas mandam mensagem, né? Uhum. Mandem mesmo, nós temos a ouvidoria da educação, procurem o número lá no site da Transitar e falem. Nós temos todas as ouvidorias da engenharia, do transporte, da educação, do STAR. Podem, olha, gente, quanto mais vocês trazerem demandas, mais a gente conhece a necessidade da população. E nós trabalhamos em prol da população, né? A nossa felicidade é ter essa Cascavel aí como a segunda melhor cidade para se viver. É muito feliz viver aqui.
Muito obrigada mais uma vez, Luciane. Intervalo agora, Rafael. Intervalo, já voltamos.